Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Você lembra dessa voz?
Não, pare com sua mãe.
Meu nome é Lightyear, Buzz Lightyear. Sou um patrulheiro espacial.
Olha só, quem estava falando aí era um brinquedo, não é o Buzz Lightyear. Ele é um brinquedo de loja barata. Eu sou o verdadeiro Buzz Lightyear.
No início da dublagem nós tínhamos uma performance de interpretação bastante boa. Bem melhor do que a de hoje.
Bom dia em Springfield, aqui é Kent Brockman.
Bom dia, é um prazer estar falando para esta rádio aí e para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina.
Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato.
Santa tartaruga, queria um pedaço de pizza. Se for de chocolate é melhor, viu?
Obrigada pelo prestígio e é muito legal fazer essa entrevista assim, sábado pela manhã.
E salsicha?
Ah, Scooby, cadê você, homem?
Eu tô aqui.
Puxa, vi nem tô tão quietinho hoje.
Almir Marques Entrevista.
Radiofobia.
Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você hoje mais um programa da nossa série Almir Marques Entrevista. Se você sabe, se você já acompanha o Radiofobia, você já conhece. Se por acaso você está chegando agora, eu explico para você do que se trata. No Radiofobia nós temos uma série chamada O Coração da Voz, onde nós entrevistamos os profissionais de dublagem. Nós que somos apaixonados pela dublagem brasileira, entrevistamos aqui com entrevistas inéditas, profissionais de dublagem do Brasil. E nós temos um amigo também chamado Almir Marques, que é um radialista lá de Rio do Sul, em Santa Catarina, que durante muitos anos, no seu programa, aos sábados pela manhã, ele entrevistou dubladores. Nos anos lá por volta do ano 2000, 2001, 2002, até meados de 2005, 2006, o Almir quase toda manhã de sábado ele entrevistava um dublador, começando pelo Guilherme Briggs e outros grandes nomes da dublagem, e ele tinha esse acervo na internet durante um período. Depois esse acervo se perdeu, aí eu entrei em contato com o Almir, convidei ele para vir aqui para o Radiofobia e ele trouxe todo o seu acervo de entrevistas para cá. Então, mensalmente, nós publicamos uma entrevista desse acervo para você. Tenha em mente ao ouvir que são entrevistas históricas, muitas coisas que são ditas refletem o momento quando essa entrevista foi gravada e não o momento atual. Então, alguns sites, algumas coisas que forem citadas, eventualmente podem não existir mais. E para a entrevista desse mês, esse mês de maio de 2014, nós trazemos aqui um áudio que foi gravado, um papo que foi gravado pelo Almir em 2002 com o ator, dublador e locutor carioca Ricardo Juarez, que com certeza você conhece pela dublagem de personagens em cinema, desenhos e games também. O principal deles talvez seja o Johnny Bravo, por que não? É, tem também o Hellboy, o Tigra em Thundercats, tem também o Edu, Dudu e Edu, um desenho animado muito bacana, também o Kratos no game God of War com a dublagem em português e o Pinguim no Batman Arkham Origins, muitos outros personagens. Além das dublagens, o Ricardo também atua como locutor em rádio, em TV aberta e TV por assinatura, e ele também grava chamadas e vinhetas nesses canais, né? Por muito tempo ele foi responsável também pela narração do vídeo show e também pela locução da série Os Vídeos Mais Incríveis do Mundo, além de outras coisas, voz padrão do Canal Brasil, os lançamentos da Som Livre, entre tantos outros outros trabalhos do Ricardo Juarez. E aí, essa entrevista de 2002, hoje está aqui publicada na íntegra para você no nosso acervo Almir Marques Entrevista. Antes de colocar a entrevista no ar, eu quero aproveitar para convidar você do Rio de Janeiro, você que é podcaster ou você que está querendo se aprimorar na edição de podcasts, eu quero convidar você para participar da minha oficina Hands-On, editando o seu melhor podcast do mundo. No dia 31 de maio, estarei no Rio de Janeiro, compartilhando todo o meu conhecimento em edição, as técnicas que eu utilizo na edição dos podcasts do Radiofobia e também do Nerdcast. Então, se você quer aprender aí as técnicas ninja do Léo Lopes nas edições dos podcasts aí Podosfera Fora, chegou a oportunidade. Vai ser uma oficina com 5 horas de duração. Na primeira parte, eu vou transmitir para você todo o conhecimento que eu adquiri na prática ao longo desses anos e também mostrar na prática com o software de edição como é que se faz, mostrando ali para você no telão, é claro, tudo aquilo que eu utilizo, todas as dicas e os macetes. Você vai levar o seu laptop com o software de edição da sua preferência instalado, com seus fones de ouvido, porque na segunda parte nós vamos gravar um áudio e aí todos os participantes da oficina vão editar o mesmo áudio e eu vou passar de um em um tirando dúvidas, esclarecendo, para que no final a gente compare os resultados e você veja que sim, é possível você também editar o seu melhor podcast do mundo. Então, se você tem aí interesse por edição de podcasts, fica o convite, temos um encontro marcado no dia 31 de maio na cidade do Rio de Janeiro. Para você fazer a sua inscrição, é só você acessar agora radiofobia.com.br, clicar lá no nosso link ou então ir diretamente no site do nosso parceiro bivet.com.br e procurar pela oficina de edição de podcasts comigo, Léo Lopes, seu amigão. Beleza? Então aumenta o som porque chegou a hora de curtir aí na sua poltrona, você que gosta também de dublagem, mais uma entrevista do nosso acervo mensal, Almir Marques Entrevista. Até mais.
Radiofobia. Radiofobia.
Vou começar aqui de uma forma diferente hoje. Olha só.
Sassy. Man, I'm pretty. Do the monkey with me. Come on. Hey there, baby. Yeah, whatever.
Agora, 9 horas 7 minutos, vamos ao vivo, direto do Rio de Janeiro, falar com o Johnny Bravo brasileiro. Para quem não sabe, esse é o tema original do cartoon Johnny Bravo. Estamos na linha com Ricardo Juarez. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Almir. Tudo bem? Tudo certo aí, pessoal?
Tudo tranquilo. E aí, como é que está o Rio de Janeiro hoje?
Mano, o Rio está com um dia muito bonito. Um céu claro, completamente azul, sem nuvens, e uma temperatura média aí, uns 25 graus. Então, um dia muito bonito hoje.
Que legal. Então, para as pessoas se sintonizarem na sua voz, como é que foi o início da sua carreira?
Pois é, o começo da minha carreira foi o seguinte, eu fui através do Guilherme Briggs, né, que já é conhecido aí no mercado, que eu me interessei por dublagem. Eu já tinha interesse em fazer locução, já fazia algumas coisinhas pequenas. E através do Guilherme, eu comecei a me interessar pela dublagem e comecei a fazer cursos, todos esses cursos, claro que dão registro de ator, que é necessário o registro de ator para fazer dublagem. E daí eu fui, comecei a frequentar os estúdios, isso aí foi no começo de 91, 92 mais ou menos, e fui levando até 97, que foi quando eu comecei a levar mais a sério mesmo a dublagem. Porque antes de 97, eu fazia mais com um bico, para ter um dinheirinho extra, e eu dava mais importância à locução, ao rádio, né? Eu já passei pela Rádio Transamérica, pela Rádio Cidade e outras rádios também. E então, até 97 eu estava só levando meio que como um bico. Depois, 97, que foi o ano que eu comecei a fazer o Johnny Bravo, aí eu comecei a dar mais importância à dublagem.
Legal, e o seu primeiro grande trabalho já foi Johnny Bravo direto?
É, foi depois de alguns anos, né? Tem até uma coisa curiosa, porque normalmente são feitos os testes de voz, escolhem 3 dubladores para concorrerem ao papel. No dia que estava tendo teste para o Johnny Bravo, o Hércules, que é o dublador do Cérebro, do Pink Cérebro, ele me viu passando lá, aí falou, olha, faltou um dublador, você não quer fazer aí só pra completar? Você faz, só pra completar mesmo, porque faltou um, você tem que ter três. Aí eu falei, tá bom, vou fazer sem compromisso mesmo, sei lá, né, eu nem pensei que ia passar nada. Aí ele me ligou e falou, você passou, você vai fazer o seriado do Johnny Bravo. Quando o desenho chegou, não foi feito o teste de voz. Tem um episódio que até hoje as pessoas comentam e falam assim, vem cá, não é você que está fazendo mais? Eu falei, não, sou eu sim, por quê? Falou, não, tem um episódio de um gorila que foge do zoológico que eu ouvi com outra voz, que é a voz do Ricardo Schnetzer, que faz o Tom Cruise, o Richard Gere, que é totalmente diferente da minha voz. Aí eu falei, não, aquilo ali foi o episódio piloto, foi o Ricardo Schnetzer que fez, e depois que virou seriado, aí fizeram um teste de voz, aí foi, fiz o teste com vocês.
Legal. E as pessoas já pedem de cara pra você fazer um pouquinho do Johnny Bravo pra nós. Pode ser?
Nossa, eu sou o Johnny Bravo. Olha só, eu tô ao vivo pelo telefone. Sinistro.
Que legal. Qual é o slogan que ele usa, o bordão que ele usaria? Ele tem algum bordão especial? Dizem que ele fala que ele é gostoso, tem alguma coisa assim?
É, ele tem um bordão, tem aquele jeitão dele de... quando ele se mexe muito, né, que fica fazendo aquele... E o bordão mesmo é sinistro, né? Qualquer coisa, sinistro e nossa. Qualquer coisa ele, nossa, sinistro. Isso ele fala, falo muito nele.
Que legal. Você poderia, vamos falar um pouquinho sobre o Arquivo X. Você fazia o Doggett, né?
Conte-nos um pouquinho. Foi o seguinte, quando o ator, o Robert Patrick, o agente Doggett, quando ele entrou na 8ª temporada, o papel foi feito pelo Nestor Kies, certo? Na 8ª temporada. E aí depois o Nestor saiu do Rio, foi tentar a vida em São Paulo, e para minha surpresa, eu pensava que ele ia voltar para fazer a 9ª temporada, mas ele estando em São Paulo, o Vitor Berbara achou melhor não arriscar, enfim, achou melhor substituir e colocar uma outra voz. E ele me escolheu para fazer agora na 9ª temporada. Inclusive, para deixar claro, para as pessoas não confundirem muito, a 9ª temporada que eu estou me referindo é a que está sendo exibida agora, às sextas-feiras, na Record. É, ali está com a minha voz já, que é uma voz até diferente, porque o ator é um pouco mais velho que eu tenho 31, ele tem uns 46, 47, e ele tem um tom meio rouco na voz, e foi o que eu tentei fazer quando eu dublei. Ele é tipo, Scully, existe algum tipo de conspiração do governo contra o Arquivo X? Então é mais ou menos isso, né?
Legal, e você fez quanto tempo o Doggett?
Foi exatamente a última e 9ª temporada. Agora, isso não significa que se houver um filme amanhã, por exemplo, teve até um caso há pouco tempo, Detox, o filme do Stallone, que ele aparece. E infelizmente colocaram um rapaz com a voz grave, mas com pouquíssima experiência. Isso fica muito claro quando você assiste o filme. Eu não sei quem dublou, mas colocaram um novato para fazer o Robert Patrick do Arquivo X nesse filme do Stallone.
É uma falta de respeito com o público, né? Já que eles estão acostumados com a voz do personagem.
Exatamente, mas isso aí, aqui no Rio tem muito, tem estúdios, são poucos os estúdios que se preocupam em manter a voz original do dublador. É, muitos diretores chegam e falam assim, vou colocar o primeiro que vier na minha cabeça. O Nicolas Cage, por exemplo, eu já vi ele com umas 6 vozes diferentes.
É no mínimo uma falta de consideração, né?
É.
Com o dublador e com o público.
Exatamente, com o público principalmente, né?
Ô Ricardo, você prefere desenhos ou filmes?
Depende. Por exemplo, eu não gosto muito de drama. Eu até assisto, mas fazer o drama... Eu, honestamente, prefiro fazer assim, um filme de ação, uma comédia, e principalmente ficção científica. Eu também faço o Lieutenant Paris no Jornada nas Estrelas Voyager, e tem uma coisa que eu sempre gostei da ficção científica. A única coisa que eu não fiz ainda, por falta de oportunidade, foi o Star Wars, né, o Guerra nas Estrelas. Agora, eu prefiro filmes, como eu falei, ficção, comédia. Essas sitcoms que tem aí, que passam em TV a cabo, são muito difíceis de dublar, porque elas têm umas piadas que são difíceis de traduzir, mas eu gosto, eu adoraria fazer, ia ser um desafio. E desenho, poxa, sempre, desenho é maravilhoso. Eu tive sorte de fazer o Johnny Bravo e outros também, né? Agora eu tenho o Tigra, do Thundercats, que eu faço também, é com a minha voz mesmo, praticamente não mudo.
E é muito parecida com o dublador que fazia anteriormente, né?
Exatamente. Anteriormente era o Francisco Barbosa, que parou de dublar já tem 18, 9 anos. E aí eles procuraram a voz mais próxima. Quando o desenho chegou na Ebert, no ano passado, as pessoas falaram assim, você não quer fazer o Mun-Ra? Aí eu falei, pô, mas o Mun-Ra? Aí eu estourava toda a minha garganta para fazer aquela voz rouca, né? Aquela coisa meio assim. Aí não ia dar muito certo. Aí eu terminei fazendo o Tigra, que, para minha surpresa, ele é muito querido. Toda vez que eu falo que eu faço Tigra, as pessoas, ah, o Tigra, aquele que tem o poder de ficar invisível, que tem aquela arma que parece aquela arma dos gaúchos, tchê.
As bolhadeiras.
Isso.
É, realmente casou com a tua voz o personagem, né, Ricardo? Eu sei que você tá num táxi agora e é complicado, né, pra falar.
É até curioso porque, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu tô nesse momento no táxi, eu tô aqui chegando a São Cristóvão agora, eu tô indo pra VTI pra dublar o Missão Impossível 2.
Que você faz ao lado do Ricardo Schnetzer? Quem é que
não,
faz
o Tom Cruise? Quem fez o Tom Cruise nesse filme foi o Marco Antônio.
Marco Antônio.
O Ricardo não trabalha mais na VTI.
Certo.
Ele só foi o Marco Antônio, que na verdade também não trabalha mais, mas foi uma exigência da Globo, já que ele fez o Missão Impossível 1, e ele voltou, ele já gravou.
E ele faz o George Clooney também, né?
Sim, ele tem muitos personagens conhecidos.
Ele é um dos próximos entrevistados aqui também, o Marco Antônio, que faz, ele é comunicador numa rádio, na MPB FM aí no Rio de Janeiro.
Exatamente, ele é um excelente profissional, um amigo muito querido.
Ok. Eu confundo muito a sua voz com a do Guilherme Briggs, principalmente falando por telefone, vocês têm uma voz bastante parecida. E vocês são confundidos, assim, a voz de vocês ou não?
Já aconteceu, quando foi ao ar aquele filme da Múmia, né, O Segredo da Múmia, que as pessoas no dia seguinte ao filme chegaram e me perguntaram, ah, seu trabalho estava ótimo ontem fazendo o Brandon Fraser. Aí eu falei, não, mas eu não dublo o Brandon Fraser. Então aconteceu. Eu acho só que a minha voz é mais um pouco mais pesada, né? Talvez a do Guilherme seja um pouco mais suave e tal. E eu aprendi muita coisa com ele, né?
É um professor, né?
É, com certeza.
Legal. Ricardo, como é que foi a sua experiência como narrador do vídeo show?
Ah, o narrador do vídeo show foi uma coisa assim muito engraçada, porque eu sempre admirei demais quem narra lá, o Ricardo Gonçalves, certo? E o Ricardo já tinha tentado me colocar lá para cobrir as férias dele, mas terminou que na época eu tinha pouca experiência e não tinha conseguido passar no teste, entendeu? Então, depois de um tempo, ele falou assim, olha, mudou o diretor e querem colocar uma voz nova. Sendo assim, eu fui lá, fiz o teste e terminei passando. Eu tô cobrindo férias no Video Show já tem 3 anos, é lá no Projac que grava, e é fantástico. Agora é um pouco cansativo, né? Porque fora o Video Show eu faço o dublo o dia todo, os comerciais que tem em rede nacional da Som Livre, daqueles de CD e DVD, praticamente 98% tá com a minha voz. Às vezes até as pessoas falam assim, poxa, mas é você. Aí eu dou uma palhinha do tipo, o melhor dublador da Dona Jura, já à venda, é Som Livre. Aí o pessoal, é você mesmo. Então, eu tenho um dia todo cheio com várias atividades profissionais. E quando chega a noite, eu tenho o Globosat, que eu sou a voz do Canal Brasil. E depois disso, na época que eu estava cobrindo férias do Video Show, ainda tinha que ir para lá. Fui para já que são 3 horas de distância de onde eu tô. Ou seja, uma hora e meia de ida, uma hora e meia é para voltar. Então, terminava sendo cansativo. Mas é muito gratificante, porque o texto que eles escrevem no Video Show dá liberdade para o locutor para ser bem natural. E isso é fácil na hora de você fazer lá, porque eu também sou ator, né?
Exato. E agora falando um pouquinho dos vídeos mais incríveis do mundo, como é que foi essa experiência também?
Ah, isso aí foi curioso também, porque eu vou contar uma história engraçada. Quando esses vídeos mais incríveis do mundo chegou, ele era feito na Ebert pelo José Santana, que é aquela voz clássica que fazia Enquanto Isso na Sala de Justiça. Então, depois de um tempo, o cliente pediu para trocar o locutor e mudou de estúdio, foi para a Cinevídeo, fiz o teste, passei, e tem uma cena engraçada, já passou algumas vezes aí, do elefante. Era um rapaz que estava limpando a jaula do elefante e, de repente...
O elefante sentava na cabeça da pessoa.
É, o elefante engatava uma marcha ré, né? E a cabeça do sujeito entrava lá na parte traseira do... A cabeça do rapaz entrava na parte traseira do elefante lá. E quando foi na hora de narrar isso, foi um parto, porque eu não conseguia parar de rir. Eu tinha que não olhar para a tela, porque ele falava assim... como é que era o texto mesmo? Zoológico de São Francisco. Tudo parecia calmo, quando de repente o inesperado acontece. Aí, tum, a cabeça do rapaz entrava... E logo depois tinha que falar uma frase que era quando eu caía na gargalhada, que eu tinha que falar essa frase sério, que a frase é a seguinte: de repente, tudo ficou escuro.
Tudo ficou escuro é ótimo. Então foi complicado gravar essa cena.
Foi, porque o diretor foi lá pra trás da técnica, né, aquele vidro, ficou lá atrás morrendo de rir também, aí juntou gente pra ver e tal, foi engraçado. E agora é pena que na Bandeirantes passa com, ele foi renarrado, né, foi outra pessoa que narrou. E eu gostava muito de fazer os vídeos mais incríveis.
Mas tem um canal na TV a cabo que ainda, acho que, mantido a sua voz, né?
É, na verdade era exatamente o AXN, só que o AXN optou por legendar tudo e tirou do ar também os vídeos mais incríveis narrados em português. Na verdade, eu acho que ele tirou do ar de uma vez, ele não passa nem legendado.
Certo. O Guilherme também já fez esse trabalho, né?
É, o Guilherme, ele fazia o que a gente chama de escalada, que é, escalada é o seguinte, veja no próximo bloco, é isso, entendeu?
Ah, certo. Ok. Vamos falar um pouquinho do Dudu e Edu. Você fazia o Dudu?
Eu fazia Edu. O Edu.
Certo.
Fazia o Edu. O Edu também foi... É aquela coisa que eu costumo dizer. Quando você tem que conseguir alguma coisa, né? O Johnny Bravo faltou uma pessoa e eu terminei pegando o papel. No Dudu e Edu, quando o desenho chegou, você estava conversando com a dona lá da Cinevídeo, a Tereza. Aí ela falou assim, eu lembro sempre de você, que eu adoro Johnny Bravo, meu filho adora Johnny Bravo. E aí ela falou assim, você tá fazendo mais o que na casa? Aí eu falei, olha, só tô fazendo mesmo o Johnny Bravo. E aí o que acontece? Ela falou, poxa, mas você não foi chamado para fazer o teste pro desenho que chegou aqui agora? O Dudu do Edu? Eu falei, não, eu nem sabia que tinha chegado esse desenho aqui. Aí nisso ela falou, que pena, poxa, o desenho, já foram feitos testes, e os testes foram mandados já para Cartoon. Aí eu falei, tudo bem, fica para a próxima aí, não tem problema não. Aí o que aconteceu? Uma semana depois, ela me ligou e falou assim, olha, você tem muita sorte mesmo, porque o desenho voltou, nenhuma voz foi aprovada, e eles querem novos testes. Aí quando aconteceu isso, eu fui lá, fiz o teste pro Edu, né, que é um adolescente de 15 anos, mais ou menos, completamente alucinado, e terminei passando. A voz que eu fiz, eu baseei, eu até já falei isso pra ele, baseei no Pluck Duck do Marco Antônio. É rouca com a voz do Pluck, só que não é tão fina, né? Então, é uma coisa mais ou menos assim.
Edu, eu acho que isso não vai acontecer agora.
Lembra muito o Pluck, do Pluck Duck. Pluck Duck. Muito parecida, por sinal. Uhum. Bem legal. Você poderia fazer mais um trechinho? Qualquer frase.
Uma frase do Edu?
Isso.
Tá.
Eu acho que nós temos que comprar mais bala de caramelo.
Que legal. Tem uma outra curiosidade aqui, Ricardo. Você gosta de imitar os personagens do Márcio Seixas, né? Como é que surgiu essa brincadeira?
Ah, isso aí foi quando eu tava falando com o Guilherme. E aí eu falei com ele assim, eu vou fazer uma brincadeira aqui e vou tentar imitar ele, né? Então, tentei fazer o Balu, no caso, né? Que era aquela coisa mais ou menos assim.
Escute, Coringa, você tem que tomar cuidado, Coringa, eu vou pegar você.
Entendeu? Uma coisa mais ou menos assim. Ele falou, peraí, você falou Coringa? O Coringa é personagem do Batman, né? Eu falei, não, é porque quando ele faz, às vezes ele lembra um pouco o Balu fazendo o Batman.
Ah, então você misturava os dois personagens em um.
É, eu misturava os
e
dois.
E o Batman
era
também.
Só uma, na verdade, uma homenagem, né? Porque eu tenho uma admiração muito grande. Eu cresci ouvindo o Márcio e outros aí. Então eu tenho uma admiração muito grande por todos eles, né? Mas logicamente eu nunca dublei o Balu. Eu nunca dublei. Sempre foi o Márcio que dublou.
Certo. E inclusive, o Márcio já passou por aqui, já fizemos uma entrevista com ele, teve uma grande repercussão, porque marcou também muito a minha infância, a época que ele era narrador das histórias do Pateta, né, na Disneylândia.
Uhum.
Uma época que você também acompanhou, né?
Com certeza.
Já que temos a mesma idade.
É.
Quais os outros trabalhos que você considera importantes na sua carreira, Ricardo?
Olha, tem um seriado que está passando agora na Exxon chamado Alias, que, como a gente fala no português, aliás, né? O Alias, eu tô fazendo o Agente Von. Eu até costumo brincar e falei assim, poxa, eu vou ter aposentadoria dupla, porque eu já fiz o Duggett, que é do FBI. Agora eu tô fazendo o Agente Von, que é da CIA. Então, é um rapaz, que é o protagonista desse seriado, ele vai passar na TV aberta. Nós já gravamos a primeira temporada inteira, tá aqui mesmo na VTI. E, no caso, não sei ainda qual é a emissora. Mas é um seriado que envolve a parte de ação, espionagem, e tem alguma coisa também de paranormal. Não é igual Arquivo X, não, é diferente. É uma coisa meio diferente. E eu tenho a impressão que vai fazer sucesso, viu? Agora eu só não sei dizer qual é a emissora, nem quando vai estrear, isso eu não sei.
E a voz dele lembra qual, assim, dos personagens?
A voz é praticamente a minha voz mais suave. Lembra um pouco o Paris, do Jornada nas Estrelas. Por aí.
Certo. Quais são os dubladores que você admira na antiga e na nova geração?
Bom, são vários, né? São vários. Da antiga tem o Mauro Ramos, tem o falecido Marcos Miranda, fazia o Clark Gable, o Jim Martin, fazia dupla, né? O Jim Martin com o Jerry Lewis. Quem mais? Da nova tem o Guilherme, claro. E Marco Antônio, Marcos Simões, Dário de Castro. É muita gente.
O Manolo Rey, eu estive em contato com ele ontem, ele te mandou um grande abraço.
Ah, sim, o Manolo. Ah, tem o Manolo também, tá vendo? Tinha esquecido dele. O Manolo tem uma versatilidade muito grande. Ele consegue deixar os personagens dele, muitas vezes, melhor do que o original.
Foi o que você fez com o Johnny Bravo, né? Eu prefiro a sua voz, já disse isso pra você por telefone.
Uhum.
Eu gosto muito da sua dublagem do Johnny Bravo. Ah, inclusive pediram pra fazer mais um trechinho. Se você pode fazer uma vinheta da 93, assim, dizendo que o Johnny Bravo ouve a 93, a gente pode aproveitar aqui na programação, se for possível.
Tá bom. Nossa, e aqui é o Johnny Bravo. Eu tô ligadão na 93. Que maneiro.
Sinistro. Legal, vamos lá. Alguma curiosidade ou causo da dublagem?
Causo?
Bom, uma curiosidade.
Causo que eu já contei, assim, tem esse do quer dizer, assim, dentro do estúdio, uma história engraçada.
Exato, entre os dubladores mesmo.
Deixa eu pensar aqui agora. Teve essa história que eu te contei do elefante, né? Agora eu tô tentando lembrar aqui, deixa eu ver. Agora eu teria que ter pensado nisso antes, mas essa aí eu realmente, eu acho que eu não lembro de nenhuma coisa assim curiosa de eu ter. Aconteceu sim, eu tô lembrando aqui agora.
Da Guerra então, das Estrelas, queria até que você falasse também que vocês fizeram uma sátira do Star Wars.
Nós, né? Fizemos uma sátira do seriado Enterprise. Que tá no ar aí na internet, e teve uma repercussão muito boa, né? Eu tô com vontade de fazer de novo. Eu tenho até equipamento para gravar, para fazer a dublagem, mas é falta de tempo mesmo, né? E foi, na verdade, uma sátira em forma de homenagem, né? Que a gente está sempre homenageando esse seriado e outros seriados também. Agora, a coisa engraçada que aconteceu é que uma vez eu tava gravando o Johnny Bravo, eu tava tão concentrado lá olhando pra tela, preocupado com o texto, o telefone tocou e eu atendi o telefone, não atendi. Alô,
alô, quem tá falando?
Era minha mãe ligando de casa e eu atendi falando como se fosse o Johnny Bravo.
Legal. Você acha que os dubladores têm espaço na mídia? E o que, que você pensa a respeito disso, desse espaço, dessa falta de espaço?
A falta de espaço é uma pena, porque a falta de esse espaço que falta, entendeu? De repente é o mesmo esclarecimento que falta para as pessoas. Muita gente já tem um pré-julgamento da dublagem. Ah, é dublado, é filme dublado, então não quero ver, é ruim. Ou então, como eu já vi comentários, a dublagem estraga. E o curioso é assim, o brasileiro só é patriota no carnaval, né? E na época da Copa do Mundo. Então, às vezes, o filme passa a ser bom. Ah, é dublado, mas foi dublado pela estrela global tal. Aí, todo mundo vai ver. Aí a dublagem passou a ser boa. Então, tem uma coisa curiosa sobre isso. porque o espaço dado na mídia é muito pouco, muito pouco. E muitas pessoas que estão na mídia têm, no caso, têm um poder para poder, têm um poder para destruir ou falar bem da dublagem. Na maioria dos casos, fala-se mal, como é o caso da revista Sete Vídeo. Eu já peguei duas reportagens, se não me falha a memória, uma falava assim: o canal AXN vai trazer novos seriados e a boa notícia é que será tudo legendado. Bom, se é uma boa notícia, quer dizer que a má notícia seria se fosse dublado, né? E se você entrar no fórum da AXN, tem um monte de gente pedindo dublado, um monte de gente. Eu acho que o ideal é dublado e legendado, o que ficaria, custaria mais ao canal, com certeza. E teve uma outra vez que estava falando do desenho animado, a Liga da Justiça, e lembro, você tem que pensar que um desenho é, normalmente, crianças, são crianças que assistem. Então, o desenho falava assim: ah, no original você vai ouvir a voz do Michael Rosenbaum no Flash, o Michael Rosenbaum é o Lex Luthor do Smallville, e outros atores conhecidos da mídia. Aí, no final da matéria, falava assim, como é que era? Ah, sim, lembrei. No final da matéria falava assim: graças a Deus existe a tecla SAP, assim poderemos ver a obra original, e não, então quer dizer, e não o dublado. Ou seja, mais uma vez falando mal, se não me falha a memória também, já que eu li isso há uns três ou quatro meses, quem escreveu essa matéria da Liga da Justiça foi Ricardo Matsumoto, da revista Sete Vídeo. Tentei entrar em contato em vão umas três ou quatro vezes, eles não me deram resposta.
E as pessoas fazem um pré-julgamento da dublagem, muitas vezes sem ver a obra, né?
Exatamente, a pessoa já fala assim: ah, é dublagem, é ruim, ah, não, é ruim, eu não quero ver. E o curioso é que nós somos reconhecidos pelos estúdios, né? Não sou eu que estou dizendo: ah, a dublagem brasileira é melhor. Quem diz que a dublagem brasileira é melhor são os estúdios americanos, a Disney, o George Lucas, o Spielberg, da DreamWorks. Eles elogiam, quer dizer, é curioso, né? Nós não somos elogiados no nosso país, mas somos elogiados pelo primeiro mundo. No caso, são os grandes estúdios aí, americanos.
Afinal, estamos há tanto tempo na dublagem, né? Há mais de 50 anos.
Já tem um bom tempo.
Ok, nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui na 93FM. Eu sei que você tem um compromisso dentro de mais alguns instantes, vai estar aí entrando em estúdio para dublar o Missão Impossível 2.
Na verdade, nesse exato minuto, como eu falei para você, deve ter sido uma entrevista curiosa, porque você me entrevistou e eu estava no carro me dirigindo para cá. Eu estava o tempo todo em movimento, então agora nesse exato minuto eu estou aqui no pátio, do lado de fora, do estúdio.
Da VTI? Você está na VTI.
Só certo. Esperando avisei o segurança para me dar um toque quando a diretora me chamar para entrar para gravar. Quer dizer, eu estou literalmente aqui na porta do trabalho, estou aqui só aguardando ele me chamar.
Legal, eu quero que você repasse um abraço aos dubladores, a todos os dubladores, saiba que nós temos um grande carinho por essa arte. Que vocês continuem nos dando muitas alegrias, Ricardo, tá bom? Um abraço ao Guilherme Briggs e a outras pessoas aí que você encontrar aqui dos catarinenses. Tá bom? Bom,
muito obrigado a todo mundo aí que ouviu, tá ligado na 93. Muito obrigado a você, Almir, pelo espaço. E eu que agradeço, porque é muito raro hoje em dia a gente ter um espaço. Tem uma coisa que eu lembrei aqui agora, de última hora. Eu vou pedir depois para ser divulgado isso por você. Okay. No final do ano, lá para dezembro, eu vou estar montando o meu site, certo? E lá vai ter uma série de curiosidades, como vídeos foram filmados dentro dos estúdios, para as pessoas que têm curiosidade de saber como é que funciona, o que acontece dentro de um estúdio. Vão ter os vídeos, vão ter também MP3, e falando da minha carreira, de uma maneira geral, né? E vai ter uma coisa que eu estou tentando fazer, meio trabalhoso, mas vai ser uma galeria das celebridades que curtem o Johnny Bravo, por exemplo. Eu tirei foto com o Júlio César, goleiro do Flamengo, tem ele lá, tem um bonequinho, um brinquedinho do Johnny Bravo, tem ele lá, posou para foto. Eu vou encontrar com a Marília Gabriela, ela topou fazer também. E tem outras pessoas também, parece, se eu não me engano, quem ficou de me dar uma resposta é o Kaká, jogador de São Paulo, que vai vir ao Rio na semana que vem, e outras pessoas que estão na mídia. São atores, diretores, jornalistas, poetas, todo mundo que estiver na mídia. Eu vou colocar lá quadro das celebridades, que isso vai ter no meu site, deve estar entrando no ar, eu acho que mais ou menos em dezembro. E eu vou fazer uma divulgação, eu vou em rádios, eu devo ir em revistas também tentar divulgar. É uma coisa que é, eu também acho importante falar.
Você tem esse espaço aqui quando você precisar para divulgar o teu site.
Tá ótimo. Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Um abraço para todos aí ligados na 93.
Um abraço do Johnny Bravo.
Que legal. O Ricardo Juarez, em breve estaremos juntos aí. Estou me dirigindo para o Rio de Janeiro em fevereiro. Vou passar uma semana, vou poder conhecer vocês pessoalmente aí e vamos gravar algumas entrevistas aí ao vivo com vocês. Tá bom?
Tá ótimo.
Então tá, um grande abraço para você, um bom trabalho e logo estaremos trazendo mais novidades nesse quadro aqui de Quem é essa Voz.
Falou. Valeu?
Um grande abraço então.
Um abração, tchau.
Rádio Fobia.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Conheça o podcast Dois Empregos.
Tem dois empregos.
O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU,
em um call center,
chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois Empregos.
No seu app de podcast favorito.